É, sabe quando a gente fala sobre fechar um grande negócio ou até conquistar aquele cliente super estratégico? O cenário que vem na nossa cabeça é quase sempre o mesmo, né?
Nossa, sim. É sempre aquela clássica sala de reuniões impecável.
Isso.
Ar-condicionada no máximo, paredes de vidro.
Exato, exato. Apertos de mão bem firmes, um projetor lá exibindo gráficos de crescimento, propostas financeiras brilhantes. Mas vamos imaginar uma pequena mudança nesse cenário.
Certo.
Imagina que uma pessoa entra nessa mesma sala de reuniões de alto nível com uma proposta absolutamente incrível nas mãos. Só que, tipo assim, a pessoa está vestindo chinelos de dedo.
Nossa, chinelos de borracha.
Aqueles de borracha. Bem gastos ainda por cima. E, bom, a proposta técnica pode até ser fantástica, inquestionável. Mas aquela primeira impressão visual, ela cria uma barreira instantânea na hora.
Um ruído terrível, né?
Um ruído gigantesco. A partir dali, o esforço que essa pessoa vai ter para provar a própria competência vai precisar ser 100 vezes maior. E é com essa imagem que damos as boas-vindas à nossa audiência para mais um mergulho profundo.
Isso aí.
A nossa missão hoje é desvendar a mecânica por trás de algo que parece tão simples quanto escolher o sapato certo para uma reunião, mas que na verdade afeta drasticamente a credibilidade digital de qualquer negócio.
Que é o uso de um e-mail com domínio próprio.
Exatamente, o famoso domínio próprio.
É, e essa dissonância cognitiva inicial que você descreveu do chinelo na reunião é o ponto central aqui. Para guiar essa nossa análise de hoje, estamos nos debruçando sobre um artigo extremamente detalhado da HDP Brasil. Foi escrito pelo estrategista Felipe Alves, datado de 5 de setembro de 2026.
Certo.
E o argumento dele é cirúrgico. Ele diz que enviar uma proposta comercial por meio de um e-mail gratuito é essencialmente entrar nessa sala de reuniões corporativa calçando os chinelos de dedo.
É a mesma coisa.
A mesma coisa. E a discussão, bom, vai muito além daquela ideia superficial de apenas parecer profissional,
Sim,
sabe?
não é só estética.
Não de forma alguma. O texto desconstrói os mecanismos técnicos e psicológicos que ditam se uma mensagem comercial sequer chega a ser lida do outro lado. E o autor apresenta três mudanças práticas e bem concretas ao se adotar um domínio próprio. E é isso que precisamos explorar a fundo hoje.
E para começar, vamos destrinchar isso partindo do momento exato em que a mensagem pousa lá na caixa de entrada do cliente.
O primeiro segundo.
O primeiríssimo segundo. Porque a primeira coisa que quem recebe uma proposta de uma empresa desconhecida faz, a pessoa não vai ler o texto inteiro de cara.
De jeito nenhum.
Ela faz uma triagem rápida. E essa triagem acontece olhando o remetente. Tipo, antes mesmo de ler o assunto da mensagem, né?
Com certeza, é automático.
O material fonte aponta muito claramente que um formato nominal como, digamos, nome, arroba, aempresa.com.br, isso confirma em um segundo que há toda uma estrutura operando por trás daquele contato.
É um sinal, né?
Exato. Já os e-mails gratuitos não atestam absolutamente nada. Afinal, bom, qualquer pessoa com acesso à internet consegue criar uma conta gratuita em 2 minutos.
2 minutos e olhe lá.
Pois é, usando qualquer nome, sem precisar comprovar a existência formal de negócio nenhum.
E olha, se conectarmos isso ao quadro geral da psicologia de consumo, o porquê de a mente humana buscar esses microsinais de confiança fica muito evidente.
Conta mais sobre isso.
Bom, o artigo destaca que o impacto dessa percepção visual inicial é drasticamente maior em vendas de alto valor ou na contratação de serviços recorrentes.
Aqueles contratos longos, né?
Exatamente. Pensa bem, quando um cliente vai fechar um contrato de 12 meses, por exemplo, o risco financeiro e o risco operacional para ele são muito altos.
Total.
A mente de quem está ali avaliando a proposta, lendo o e-mail, está em segundo plano procurando garantias mínimas, garantias de que o fornecedor é sólido.
De que a empresa não vai evaporar no mês seguinte.
Perfeito. O texto define o domínio próprio de uma forma genial. Ele diz que é o sinal mais barato de permanência que existe.
Nosso sinal mais barato de permanência? Ok, vamos desempacotar isso porque faz todo sentido. Pensando bem nessa linha, usar um e-mail gratuito para vender serviços corporativos, é o equivalente a montar uma barraca de vendas na calçada.
Uma barraca na calçada, adorei.
É, pensa bem, o produto lá na barraca pode até ser ótimo, incrível, mas a barraca pode simplesmente ser desmontada à noite e sumir amanhã sem deixar nenhum rastro.
E você nunca mais acha o vendedor.
Nunca mais. Por outro lado, o domínio próprio funciona como se fosse um contrato de aluguel assinado num ponto comercial físico. Mostra que houve um investimento por parte do negócio.
Um comprometimento real.
Exato. Por menor que seja o valor, mostra uma intenção de longo prazo. O ponto fixo da segurança para quem compra.
Essa analogia da barraca ilustra muito bem a percepção de fragilidade que um e-mail gratuito passa. Porque ter um domínio próprio exige que a empresa tenha ido lá, registrado aquele endereço.
Sim, tem os passos.
Mantido uma hospedagem ativa, configurado um servidor. É todo um ecossistema de validação técnica, sabe?
Uhum.
E o material fonte menciona que isso transborda até para a assinatura do e-mail.
Aquela que vai no finalzinho da mensagem.
Isso. Com o domínio próprio, a assinatura se torna coerente aos olhos de quem lê. O nome do profissional, o cargo, o endereço de e-mail e o site da empresa, tudo aponta para o mesmo destino.
Fica alinhado.
Fica amarrado. Já no caso do e-mail gratuito, a pessoa envia a mensagem de um provedor genérico, tipo o Gmail ou o Yahoo, mas aí coloca na assinatura um link para um site com um nome totalmente diferente.
É verdade.
Aí, quem recebe precisa fazer um esforço mental extra, sabe? Um verdadeiro salto de fé para acreditar que aquelas duas pontas que parecem desconexas estão, de fato, ligadas à mesma entidade jurídica.
E é exatamente no momento em que a empresa pede confiança e dinheiro ao mesmo tempo que qualquer detalhezinho improvisado desses cobra um preço altíssimo.
Altíssimo. A barreira sobe na hora.
Mas, bom, isso nos puxa direto para o segundo ponto que é abordado no texto. Um ponto que vira nossa lente para dentro da empresa.
A estrutura interna, né?
Isso. Porque a credibilidade externa atrai o cliente, sem dúvida nenhuma. Mas o que acontece internamente quando a estrutura de comunicação da própria empresa é meio amadora? A fundação interna precisa sustentar a promessa lá fora.
E é aí que muita gente se perde. O texto aponta a memória corporativa e o controle sobre os canais de comunicação como sendo essa segunda grande mudança prática.
Memória corporativa.
Uhum.
E ele começa pela separação vital entre os endereços de função e os endereços nominais.
Como assim endereços de função?
Bom, os endereços de função, como um comercial arroba, um suporte arroba, eles pertencem estritamente à operação da máquina da empresa.
Ah, entendi.
Eles podem e devem ser operados por várias pessoas da equipe. Isso garante que a empresa simplesmente não pare de funcionar se alguém adoecer, por exemplo.
Fica tudo centralizado ali no setor, né?
Exato. Já os endereços nominais, tipo João arroba ou Maria arroba, eles servem para aquele relacionamento mais humanizado. É para quando o cliente quer ter a certeza de que está falando com um gerente de contas específico.
Faz sentido.
Mas aí vem o grande perigo que está bem documentado no artigo. É o perigo de permitir que a equipe utilize contas de e-mail gratuitas e pessoais para tratar de assuntos oficiais da empresa. Olha, lendo essa parte, eu confesso que uma dúvida super prática me surgiu.
Pode falar.
Falando de forma bem pragmática mesmo para a nossa audiência, por que uma empresa menor não pode simplesmente pedir a senha dessa conta gratuita para o funcionário? Ou, sei lá, exigir que ele encaminhe todo o histórico de mensagens para um outro e-mail antes de se desligar da empresa? Parece uma solução rápida que evita ter que assinar plataformas corporativas. Qual é a falha estrutural dessa lógica?
É uma pergunta clássica, mas a falha estrutural é presumir que todas as relações profissionais terminam de forma harmoniosa.
Ah, claro.
O artigo é bem taxativo ao lembrar que demissões ou saídas repentinas de funcionários são, na maioria das vezes, processos conturbados.
É, a vida real não é tão simples, né?
Pois é. Quando a operação roda numa conta gratuita que foi criada pelo próprio funcionário, a empresa não tem gerência legal nem gerência técnica sobre aquele ativo digital.
A conta é da pessoa, não da empresa.
Exatamente. E no momento em que o colaborador sai pela porta, o histórico de todo o relacionamento com o cliente saindo embora junto com ele. A empresa fica completamente cega.
O apagão de dados é instantâneo.
Absolutamente instantâneo. E como o autor mesmo pontua, essa falha costuma ser descoberta no pior cenário possível.
Que seria quando?
Semanas depois. Quando, digamos, um cliente super estratégico entra em contato exigindo o cumprimento de um acordo que foi documentado apenas por e-mail.
Nossa.
E aí a empresa vai procurar e não tem registro nenhum na sua base de dados.
Porque estava na conta pessoal do ex-vendedor.
Isso. O histórico de negociações, as concessões de descontos que foram dadas, os alinhamentos técnicos, tudo isso é um ativo inestimável da corporação. Não é um pertence temporário daquele vendedor ou daquele atendente, sabe?
Com certeza. É o patrimônio do negócio. E eu vi que o texto também defende bastante a padronização na formação dos endereços, né?
Sim, padronização é chave. Estabelecer, por exemplo, a regra do nome, ponto, sobrenome e arroba.
Uhum.
Porque uma operação onde cada funcionário inventa um formato diferente transmite a sensação de que o cliente está lidando com três empresas diferentes que habitam o mesmo espaço.
É, fica parecendo uma bagunça.
Fica, e isso destrói totalmente aquela percepção de estrutura sólida que a gente falou no início.
É, organização interna reflete confiança externa. No entanto, olha só que interessante, organizar as contas, criar regras rígidas de nomes e ter um domínio impecável não vai adiantar absolutamente nada se a mensagem redigida pela sua equipe cair direto num buraco negro na internet e nunca chegar à caixa de entrada do cliente.
O temido spam.
O spam? E aqui é onde a coisa fica realmente interessante na análise do texto. Entramos de cabeça naquele submundo técnico detalhado pelo artigo. E bom, vamos pensar nos filtros de spam dos servidores que recebem os e-mails como se eles fossem o segurança na porta de uma balada super exclusiva.
Uma balada chique e muito rigorosa.
Exato. O texto foca em três siglas bem pesadas, que são SPF, DKIM e DMARC.
As letrinhas assustadoras.
Que dão medo em muita gente. Mas podemos imaginar que esses registros lá no DNS da empresa são tipo a lista VIP da balada e a carteira de identidade oficial de quem quer entrar.
Certo.
Se a configuração não existir ou se estiver errada por algum motivo, é como tentar entregar uma identidade visivelmente falsificada para o segurança da balada.
Ele não vai deixar passar de jeito nenhum.
Não tem choro. A mensagem é sumariamente barrada e jogada na rua.
Eu adoro essa analogia da balada, funciona muito bem, como um ponto de partida. Mas a realidade técnica que é descrita pelo Felipe Alves é, de certa forma, ainda mais implacável que o segurança, sabia?
Mais implacável? Como assim?
Porque o segurança da balada não apenas expulsa a sua mensagem. Ele anota o nome de quem tentou fraudar a entrada e passa a barrar automaticamente todas as futuras tentativas daquela empresa.
Nossa, você entra para a lista suja?
Exato, a sua reputação vai para o lixo. Para entender os mecanismos, os servidores de destino usam essas siglas todas para confirmar a legitimidade da comunicação. O SPF, por exemplo, ele funciona como uma declaração pública da empresa.
O que essa declaração diz?
Ela diz algo como, olha, apenas estes servidores específicos têm permissão para transportar e entregar minhas mensagens.
Entendi. É a lista dos caminhões autorizados.
Isso. Já o DKIM age como... Pensa num selo de cera criptográfico naquelas cartas antigas, sabe?
Sei, aquele selo vermelho.
Aquele mesmo. Ele garante ao servidor de destino que o conteúdo da mensagem não foi interceptado e nem alterado no meio do caminho.
E o DMARC, que era a terceira sigla, ele seria o quê nesse cenário de entrega de cartas? Seria a regra sobre o que fazer se o selo de cera estiver quebrado?
Exatamente. O DMARC é a política oficial que a empresa publica dizendo ao servidor que vai receber o e-mail. Olha só, se alguém tentar entregar uma carta dizendo que é da nossa empresa, mas o caminhão não estiver na lista do SPF, ou se o selo de cera do DKIM estiver violado, pode destruir a mensagem na hora.
Ou jogar na pasta de spam.
Exato. E o ponto crucial é, quem usa contas gratuitas terceiriza completamente esse nível de controle. Porque a reputação do domínio, no final das contas, pertence à empresa de tecnologia dona do serviço gratuito e não ao usuário da conta.
É emprestado.
É. Já ao registrar um domínio próprio, a empresa passa a ser a única responsável por assinar e gerenciar essas credenciais. E o artigo ressalta bem que essa mecânica toda é uma questão de sobrevivência pura e simples para operações que disparam e-mails em volume.
Tipo, mandar comunicados em massa.
Sim, como o envio de um comunicado super crítico para toda a base de clientes ou rotinas de faturamento automático no fim do mês, se o filtro barrar, a empresa para.
O dinheiro não entra. E há um alerta crucial no material fonte. algo que soa como uma grande armadilha para quem está dando os primeiros passos rumo a essa profissionalização digital.
Qual?
O texto adverte que simplesmente ir a um site, pagar pelo domínio e criar a caixa de entrada não faz com que esses registros mágicos de segurança apareçam sozinhos e configurados, certo?
Correto, não tem passe de mágica.
Tem que pôr a mão na massa.
Essa é, de fato, a grande armadilha da falsa sensação de segurança tecnológica. A infraestrutura não adivinha sozinha o que a empresa quer fazer ou qual software ela vai usar para enviar os e-mails. E olha, mais do que só configurar a parte técnica inicial, o estrategista aborda um fator essencial que é o tempo na construção da reputação.
Como assim o tempo?
Servidores globais de e-mail tratam domínios recém-registrados com uma profunda desconfiança. É o equivalente digital a alguém que, sei lá, acabou de se mudar para a cidade, não conhece ninguém e já quer chegar no banco pedindo um empréstimo milionário.
O gerente vai olhar desconfiado.
Totalmente. Então, se o negócio faz a migração de um e-mail gratuito, antigo, que já tinha uma reputação amadurecida de anos, para um domínio novinho em folha e começa imediatamente a disparar centelas de mensagens no primeiro dia,
vai dar problema.
Vai ver sua taxa de entrega desabar. Vai tudo pro spam.
É, o segurança da balada desconfia de quem chega fazendo muito barulho do nada, né? Sem ter um histórico de frequentar a festa.
Exato. A recomendação bem documentada no texto é o que eles chamam de aquecimento do domínio.
Aquecimento?
Isso. A empresa precisa começar com um volume bem baixo de envios diários, garantir primeiro que as configurações do SPF e DKM estejam perfeitas.
Para não ter erro.
Para não ter erro nenhum. E aí sim ir aumentando a carga de envios gradativamente ao longo de semanas. Isso prova aos poucos, pois algoritmos de recebimento, que o comportamento daquele domínio novo é legítimo, humano e seguro.
Maravilha. Bom, recapitulando, o impacto psicológico de quem lê a mensagem foi mapeado, a blindagem da memória corporativa foi estabelecida e a mecânica complexa dessas listas de segurança técnica foi desvendada.
Quanta coisa, né?
Muita coisa. Mas se as vantagens operacionais e de credibilidade são tão expressivas assim, por que que a gente ainda vê tanta resistência no mercado?
A objeção clássica, claro, é o custo. Sempre o bolso.
Sempre. Muitas operações adiam essa transição por presumirem que a logística exige, contratar um time imenso de tecnologia ou gastar pequenas fortunas mensais com licenças de software. Mas o artigo desmistifica isso trazendo a economia real do setor de hospedagem.
Sim, e o autor ancora toda essa teoria em números bem concretos do mercado da época.
Vamos falar de números, então.
Vamos. Ele usa como base o mês de setembro de 2026. O artigo menciona que o serviço de e-mail corporativo geralmente é um recurso que já vem embutido em planos de hospedagem de sites compartilhada.
Ah, então não paga separado.
Na maioria das vezes, não. O exemplo prático que ele cita no texto é o plano Premium da Hostinger, que iniciava na época com valores a partir de R$ 12,99 mensais.
Super acessível.
Muito. E aplicando os descontos de carrinho, se a pessoa fechasse um ciclo longo de 24 meses, o custo total ficava em torno de R$ 249,41.
Peraí, o que derruba a média mensal para algo em torno de, deixa eu pensar, R$ 10,39?
Isso mesmo.
É menos do que a gente paga num café com pão de queijo na padaria por mês. E o texto ainda pontua que o registro do nome do domínio vem como uma cortesia no primeiro ano desse tipo de pacote.
De graça, no primeiro ano.
Pois é. E mesmo o plano superior, que é voltado para operações maiores que gerenciam múltiplos sites ao mesmo tempo, não passava de R$ 13,59 mensais com desconto aplicado.
É um valor residual.
O investimento financeiro para, voltando à nossa analogia, não entrar na sala de reuniões calçando chinelos é francamente irrelevante perto do valor de qualquer contrato fechado, né?
Ah, financeiramente falando, o peso no fluxo de caixa de uma empresa é praticamente imperceptível. No entanto, o artigo fornece um verdadeiro serviço de utilidade pública ao expor claramente o que acontece na virada do primeiro para o segundo ano de contrato.
Ah, a pegadinha da renovação.
A famosa pegadinha. Muitos gestores são pegos totalmente de surpresa porque, convenhamos, quase ninguém lê as letras miúdas dos contratos de tecnologia.
Ninguém lê.
Há duas mudanças fundamentais que acontecem. Primeiro, a isenção da taxa do domínio expira no final do primeiro ano.
Aquela cortesia acaba.
São estratégias agressivas de aquisição de clientes válidas só para o primeiro ciclo contratado.
Para atrair a pessoa.
Claro. As renovações da hospedagem depois disso retornam ao preço normal de tabela, que é substancialmente maior. E o autor destaca que essa não é uma prática isolada de uma empresa A ou B, mas sim modelo de negócios padrão de toda a indústria global de hospedagem.
Diante dessa dinâmica de preços promocionais, isso levanta uma decisão estratégica muito interessante que é abordada pelo autor.
Qual?
O dilema dos contratos. Vale a pena para a empresa assinar contratos super longos, tipo de 2 ou 4 anos logo de cara, para travar os custos lá embaixo? Ou é melhor priorizar a flexibilidade de contratos mensais, mesmo sabendo que eles são mais caros a curto prazo?
É um ótimo ponto. O texto resolve esse dilema separando os momentos de vida de cada empresa. Operações que já estão consolidadas, sabe? Aquelas que têm clareza absoluta de que vão continuar ativas e saudáveis no longo prazo, elas se beneficiam enormemente de alocar o capital em contratos longos, de 24 até 48 meses.
Porque elas travam o preço baixo por anos.
Exato. Elas travam o custo baixo de hoje e simplesmente esquecem o assunto por anos. Fica muito mais barato. Em contrapartida, os negócios que ainda estão numa fase inicial de validação...
As famosas startups em fase de teste.
Isso, aquelas testando nicho novo de mercado e que podem pivotar. Elas devem absorver o custo mensal mais alto de bom grado.
Mesmo pagando mais caro?
Mesmo pagando mais caro. A justificativa é que a flexibilidade de poder encerrar o projeto inteiro em 2 ou 3 meses, sem ter imobilizado o capital da empresa num serviço que não vai mais ser usado pelos próximos 4 anos, compensa tranquilamente a diferença do valor mensal.
Faz sentido. E, independentemente da escolha do ciclo de faturamento, há um alerta no material que, para mim, soa quase como uma sirene vermelha piscando, que é o perigo do sequestro de domínio. O artigo bate muito forte na questão da titularidade.
Nossa, o sequestro de domínio é o tipo de erro amador que literalmente paralisa empresas inteiras do dia para a noite.
Paralisa mesmo.
O texto alerta muito sobre um costume nocivo que existe no mercado. É o costume de delegar a contratação dessa infraestrutura de hospedagem e o registro do domínio para terceiros.
Agências, né?
Agências terceirizadas de marketing, ou às vezes para funcionários de nível júnior dentro da própria empresa. E aí eles registram o ativo digital mais importante da empresa usando o CPF do funcionário ou o CNPJ da agência.
Aí já viu a dor de cabeça.
Aí, quando a relação comercial com essa agência azeda de vez ou quando o funcionário sai brigado e desaparece, a empresa descobre da pior maneira possível que, legalmente falando, ela não é dona do próprio nome na internet.
Ela não tem acesso a nada.
Nada. O resgate de um domínio que está nessa situação de litígio pode consumir semanas de processos burocráticos, disputas em fóruns de registro, muito tempo perdido.
É um desgaste desnecessário?
Totalmente. Por isso a recomendação é clara. O administrador principal, ou seja, aquela pessoa que detém a senha mestre no painel e que assina a titularidade legal, deve ser invariavelmente um sócio majoritário ou um diretor da empresa. Servidores de hospedagem, no final das contas, podem ser trocados em poucas horas se o serviço estiver ruim. Mas se o domínio for perdido, a identidade digital evapora da internet.
É um pesadelo logístico absurdo. E falando justamente em logística de transição, tem um medo que sempre aparece. Existe aquele medo paralisante de perder todos os arquivos antigos de anos de trabalho ao sair daquela conta gratuita e ir para o domínio novo.
O medo de perder o passado.
Isso. Mas o texto acalma bastante os ânimos nesse ponto, mostrando que a transição, na verdade, não apaga o passado.
Não apaga mesmo.
Plenamente possível, do ponto de vista técnico, criar toda a infraestrutura corporativa nova e aí usar uma ferramenta para importar todas as mensagens antigas via protocolo IMAP.
Direto para a nova caixa de entrada.
Direto. E, talvez o mais importante para não perder negócios no meio do caminho, é possível configurar uma resposta automática lá no endereço gratuito antigo. Assim, qualquer cliente ou fornecedor que ainda usar o e-mail velho por força do hábito vai receber na mesma hora um aviso educado.
Um aviso sobre o canal novo.
Exato, sobre o novo canal oficial, garantindo que absolutamente nenhum contato se perca nesse processo de profissionalização.
Essa ponte técnica que você descreveu, ela garante uma migração super suave e protege as relações comerciais que a empresa já levou anos para construir.
Bom, o mergulho profundo inteiro até aqui foi construído em torno de um argumento robusto sobre a importância, digamos, quase monumental de se ter um domínio próprio. Mas, para ser justo, o artigo do Felipe Alves não peca pelo deslumbramento tecnológico, né?
De forma alguma.
Chega um momento em que o texto joga um verdadeiro banho de água fria na discussão, dedicando uma sessão inteira ao que o domínio próprio não consegue resolver. Porque, no frigir dos ovos, o e-mail corporativo com a marca lá bonitinha após arroba, ele é só a embalagem do produto.
É o contraponto perfeito que o estrategista insere no final da análise dele. O texto é super enfático ao declarar que o endereço corporativo de alta classe não tem poder mágico nenhum de consertar uma proposta comercial medíocre.
Se a proposta for ruim, já era.
Já era. Se o documento enviado for super genérico, sabe, se não demonstrar o impedimento real das dores daquele cliente específico, se o escopo estiver confuso e se não houver um próximo passo claro para o fechamento da venda, essa proposta maravilhosa enviada pelo domínio próprio continuará sendo solenemente ignorada.
O cliente apaga e vai para o próximo.
Exatamente. O papel exclusivo do domínio próprio, que a gente passou tanto tempo discutindo aqui, é unicamente remover aquela objeção inicial de credibilidade na primeira meia página de leitura.
É só o primeiro contato.
Sim. Ele compra a atenção do cliente pelos primeiros 30 segundos. Dali em diante, a partir do segundo parágrafo, o conteúdo da proposta precisa se sustentar pelo seu próprio peso técnico e pela força argumentativa do vendedor.
Então, o que tudo isso que conversamos significa na dinâmica real e dura das negociações do dia a dia? Significa que o domínio próprio é apenas a chave. É a chave que destranca aquela pesada porta da sala de reuniões luxuosa que a gente mencionou lá no começo do nosso programa.
Uhum.
Ele dá a permissão para que a equipe entre na sala sem estar calçando chinelos de dedo. Apenas isso. Mas o que vai de fato garantir a assinatura do contrato e o dinheiro caindo na conta da empresa não é o endereço de e-mail, e sim a qualidade do que está sendo oferecido e a eficiência de todo o processo de atendimento.
E o que é fascinante nessa visão final do artigo é como o texto posiciona a tecnologia pura em relação ao comportamento humano das equipes. Há uma frase muito poderosa no texto sobre a questão da velocidade.
Velocidade de atendimento.
Isso. O autor aponta que um endereço de e-mail gratuito e amador, mas que é operado por alguém focado que responde com uma cotação precisa em menos de uma hora...
Vai ganhar do e-mail corporativo.
Vai quase sempre vencer a concorrência contra um e-mail profissional lindamente configurado com todas as siglas, mas cuja equipe é tão engessada que demora 3 dias úteis inteiros para dar um simples retorno inicial para o cliente.
Nossa, que verdade cruel.
Não é? A agilidade humana, o nível de atenção aos mínimos detalhes e a competência técnica da equipe pesam desproporcionalmente mais na balança da decisão de compra do que a camada estética digital. Pelo menos logo após a barreira do primeiro contato ser vencida, claro.
Claro, o pacote completo importa.
Sim, a infraestrutura de hospedagem e de registros de DNS que discutimos exaustivamente até aqui, ela funciona apenas como um amplificador da sua operação comercial que já existe. Se a operação da sua empresa for lenta, se for desorganizada internamente e ineficiente, ter um e-mail corporativo impecável apenas vai garantir que essa sua ineficiência seja entregue na caixa de entrada de muito mais clientes com muito mais autoridade.
Nossa, um alerta fortíssimo e um lembrete essencial de que a ferramenta, por melhor que seja, nunca substitui a habilidade de quem a manuseia no dia a dia. E conectando todos os fios dessa investigação para a nossa audiência que está nos acompanhando, compreender os bastidores da criação, configuração e manutenção de um, entre aspas, simples e-mail corporativo passa muito, mas muito longe de ser apenas uma tarefinha técnica chata para a equipe de TI resolver.
Vai muito além.
Trata-se, na verdade, de dominar as regras ocultas de como a confiança é estabelecida na mente cautelosa de um comprador que está avaliando riscos. Trata-se de como a memória histórica da sua empresa é blindada contra imprevistos internos ou saídas de funcionários, e de como a reputação do negócio é avaliada de forma totalmente invisível e criptográfica pelos grandes servidores que sustentam a internet. Como os números de hospedagem do texto provaram hoje, o investimento financeiro para estabelecer essa fundação profissional é praticamente irrisório para quem deseja operar um negócio sério.
Não tem desculpa de custo.
Nenhuma desculpa. Por outro lado, o custo da ignorância em relação a essa mecânica toda, seja amargando o prejuízo terrível de perder todo o histórico de um cliente de anos porque um ex-funcionário se negou a entregar a senha da conta gratuita, ou seja, vendo campanhas promocionais inteiras sumirem na caixa de spam só por falta de um ajuste de segurança que leva 5 minutos para ser feito, bom, esse custo invisível é, sem exageros, incalculável e pode quebrar a operação de uma empresa.
Com certeza. E sabe, construindo um pensamento final sobre toda essa desconstrução de credibilidade que o artigo da HDP Brasil nos proporcionou hoje, ficou muito claro para a gente o quanto algo tão rotineiro, tão automático e aparentemente minúsculo quanto as letrinhas posicionadas depois do símbolo de arroba servem como um gatilho psicológico incrivelmente profundo nas negociações.
Gatilhos poderosos.
Sim. Um gatilho que ativa de forma inconsciente conceitos super complexos de confiança, estabilidade e permanência na mente de quem está prestes a transferir muito dinheiro para um negócio. E isso, olha, nos deixa uma provocação inquietante para observarmos de forma crítica nos bastidores de qualquer operação comercial hoje.
Qual provocação?
Se um simples remetente de e-mail carrega um peso subliminar capaz de ditar a leitura atenta ou o descarte imediato de uma mensagem crucial, quais outros pequenos sinais invisíveis, sabe? Aqueles micro-sinais subestimados e muitas vezes ignorados, espalhados pela comunicação digital inteira, as empresas estão emitindo neste exato momento que podem estar secretamente sabotando ou alavancando o sucesso de uma venda vital muito antes de a primeira linha da proposta ser sequer apresentada na sala.
Caramba, uma reflexão provocativa e tanto para se levar adiante e pensar durante a semana. Da próxima vez que uma empresa for entrar em uma negociação de alto risco, vale muito a pena a equipe parar, olhar para os próprios processos internos e checar se, digitalmente falando, a operação não está acidentalmente usando chinelos de dedo. E assim, chegamos ao fim de mais uma investigação. Foi um mergulho profundo e incrível pelas engrenagens invisíveis que governam a credibilidade corporativa digital e a mecânica complexa das comunicações modernas. Fica o nosso enorme agradecimento à audiência por acompanhar cada detalhe dessa jornada estratégica com a gente. Até o próximo programa.